Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da rádio. Olá, Nara.
Olá, João.
E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 53 do Redação Final. E a gente começa falando do aumento do salário mínimo regional e da tramitação da reforma da Previdência. No segundo bloco, destaque para a troca na liderança do governo aqui no Parlamento. Por fim, na terceira parte do programa, projeto que permite ao condutor receber em casa a carteira de motorista e a proposta sobre a presença de animais no transporte coletivo. Vamos em frente. Muito bem, nessa última semana, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que aumenta o salário mínimo regional. A proposta teve uma tramitação rápida aqui na casa, né, Marcelo?
Isso, João. O projeto foi encaminhado na semana passada pelo governador do estado, depois de um acordo entre patrões e empregados, sindicatos que representam o setor patronal e sindicatos que representam os trabalhadores, em torno do índice de reajuste, que ficou aí, em média, em 4,9%, dentro das quatro faixas salariais que estão contempladas pela lei que instituiu o salário mínimo estadual catarinense. É um reajuste que é retroativo a 1º de janeiro e a Assembleia nada mais fez do que, ao dar um trâmite célere a essa matéria, apenas referendar o acordo entre patrões e empregados, que é uma prática que já ocorre nos últimos anos, desde que essa lei foi instituída, a lei do salário mínimo catarinense, em 2009. Aliás, os deputados, inclusive, repercutiram bastante sobre isso, como sindicatos patronais e sindicatos dos trabalhadores sentam à mesa, discutem e chegam a um consenso sobre qual o melhor índice de reajuste, não só para quem vai pagar, mas também para quem vai receber.
Vale dizer que o salário mínimo regional, ele contempla os trabalhadores cujo piso de rendimentos, o piso de remuneração, não está previsto em nenhuma legislação federal nem em acordo coletivo de trabalho. Isso acaba abrangendo uma série de setores da indústria, segmentos do comércio, também da construção civil e atividades como empregada doméstica, motoboys, entre outros. O deputado Milton Obos, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Finanças, falou com a gente sobre esse reajuste do mínimo regional e sobre o impacto que isso tem para os trabalhadores, para a economia e também o fato do reajuste ter sido maior do que o aumento do salário mínimo nacional.
Santa Catarina já tem uma lei de vários anos e todos os anos, todos os setores, tanto das federações patronais quanto dos trabalhadores, sentam, discutem, né, junto com o governo e a Assembleia homologa o piso estadual. Sempre é maior do que o salário mínimo, né? Isso para que em todas as regiões nós tenhamos um desenvolvimento social melhor, né? E os trabalhadores estejam protegidos com esse mínimo que será aplicado, que não é o salário mínimo nacional.
João, apenas para complementar, com a aprovação do projeto, ele segue para a sanção do governador Carlos Moisés, que deve ser rápida, até porque há consenso sobre e não houve nenhuma alteração no projeto, e os pisos agora passam a ter os seguintes valores: a faixa 1 de R$ 1.215,00, a faixa 2 de R$ 1.260,00, a faixa 3 de R$ 1.331,00 e a faixa 4 de R$ 1.391,00.
Muito bem, o principal foco dos debates da Assembleia aqui nesse começo de ano é a reforma da Previdência. No programa da semana passada, nós falamos da aprovação da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição. A reforma da Previdência está prevista numa PEC e num projeto de lei complementar. São dois textos. Nessa semana não houve nenhuma votação nas comissões sobre essas duas propostas, mas ainda houve discussão sobre a reforma aqui no Parlamento, muito disso sobre a programação das audiências públicas que tem o objetivo de estender à sociedade o debate sobre essa reforma, né, Nara?
Isso, a pedido do deputado Maurício Skudlark, do PL, que é relator da PEC 13, a proposta de emenda à Constituição que altera o sistema de previdência social do Estado, a CCJ vai fazer uma audiência pública para tratar da reforma da Previdência Estadual. Skudlark disse que quer ouvir as categorias afetadas antes de construir o seu relatório. A audiência vai debater tanto a PEC quanto o PLC, que trata do mesmo tema e que também tramita no Legislativo. A deputada Paulinha, que é a presidente da Comissão de Trabalho e Serviço Público, disse que também proporia esse debate lá na comissão onde ela é presidente, e a sugestão dela é que a audiência pública fosse conjunta, né? Acontece que quando ela sugeriu lá, na Comissão de Trabalho, essa audiência conjunta, os deputados não foram todos favoráveis a que esse debate fosse realizado assim, dessa forma. Houve até dúvidas sobre uma definição do Colégio de Líderes sobre essa questão, porque quando o tema reforma da Previdência começou a ser debatido na Assembleia, os líderes de bancadas partidárias se reuniram e definiram como o assunto seria tratado na casa, a questão de prazos para votação, e esse ponto de se realizar um debate conjunto foi discutido. A deputada Paulinha, que participou dessa reunião, disse que essa havia sido uma definição, fazer audiência pública de todas as comissões. Isso porque o prazo para votação da matéria é curto, é 24 de março. Mas os deputados João Amin, do PP, e Sargento Lima, do PSL, que são líderes e membros da Comissão de Trabalho, entendem que não, que essa não foi uma decisão, no entendimento deles, e defendem audiências públicas separadas, que cada comissão faça o seu debate, porque cada uma delas tem uma competência diferente na análise das matérias. E criticaram o prazo restrito que a Comissão de Trabalho, ou seja, a Comissão de Mérito, nesse caso, teria para estudar as propostas. O deputado Volney Weber, do MDB, argumentou que várias audiências públicas poderiam dificultar a participação dos servidores, né? Que aqueles que vêm de outras cidades não conseguiriam participar de mais de um encontro. Enfim, a Comissão de Trabalho não chegou a um consenso, aprovaram a realização de uma audiência pública para tratar da reforma da Previdência, mas não definiram se ela será conjunta ou não. Alguns deputados entendem que deve haver uma nova reunião de líderes para fechar essa questão. O que a gente tem definido até agora é que a CCJ vai fazer uma audiência pública, está programada para o dia 5 de março, e que a Comissão de Trabalho também vai promover um debate, ainda sem definição se vai ser junto com outras comissões.
Pois é, enquanto as comissões não realizam as suas audiências públicas com o objetivo de ouvir a sociedade sobre a proposta da reforma da Previdência, alguns grupos parlamentares e bancadas vão organizando encontros, reuniões em que ouvem principalmente as suas bases eleitorais sobre essa proposta. Foi o que já aconteceu na semana anterior, quando a bancada do Partido dos Trabalhadores reuniu uma série de representantes dos sindicatos que representam os servidores estaduais catarinenses aqui na Assembleia, e nessa última semana a Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização realizou também uma reunião para discutir a reforma da Previdência. Na ocasião, o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que é o coordenador dessa frente, apresentou os principais pontos da proposta de reforma da Previdência, defendeu essa reforma da Previdência, nesse encontro da frente parlamentar que reuniu uma série de representantes de entidades empresariais e também outras lideranças da comunidade ligadas ao setor empresarial. A principal defesa de que o deputado Bruno Souza e que essa frente parlamentar faz em relação à proposta é de que, ao mudar as regras para cálculo do pagamento da aposentadoria e também ao fixar uma idade, ao elevar a idade mínima necessária para a aposentadoria voluntária dos servidores, pode haver uma menor pressão para a elevação dos gastos públicos. O Tesouro catarinense acabaria gastando menos para compensar o déficit da Previdência, que é o que o deputado aponta como o principal problema ligado hoje à Previdência em Santa Catarina. Ele apresentou durante o evento que o gasto previdenciário do Estado hoje é de 6 bilhões e 900 milhões de reais por ano, com um déficit superior a 4 bilhões de reais. Nessa questão de reduzir o gasto do Tesouro com a Previdência e na expectativa de que então o Estado tenha mais dinheiro para investir em outras áreas, que o deputado vem defendendo a proposta de reforma da Previdência. Vamos ouvir o que ele disse.
Nossa expectativa de vida, ela cresceu muito, principalmente em Santa Catarina. É o segundo estado que tem a maior expectativa de sobrevida após 60 anos. Nós temos uma expectativa de sobrevida até os 84 anos. A demografia mudou. Então nós temos também que adequar a nova realidade dos fatos. Então traz essa idade mínima, um estabelecimento já dessa idade mínima, critérios também para os usufruir a aposentadoria voluntária também, que não é por idade, por tempo de contribuição. Então, são discussões essenciais. E vai trazer no seu bojo uma economia, se for aprovado do jeito que está, de 900 milhões de reais ao longo de 10 anos. Dinheiro que pode ser investido em saúde, educação ou ficar no bolso do pagador de impostos.
Bom, essa foi a palavra do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que coordenou o encontro da Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização, que discutiu a reforma da Previdência do Estado. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a troca na liderança do governo aqui na Assembleia Legislativa. Então, outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a troca na liderança do governo. Marcelo, quem é que vai representar o Poder Executivo nas tratativas com os deputados aqui na Assembleia a partir de agora?
Pois é, João. No momento, o nome que está em evidência, que deve ser oficializado ainda pelo governo nos próximos dias, é o da deputada Paulinha, do PDT. Inicialmente, essa função foi desempenhada pelo deputado Maurício Scudillac até o fim do ano passado, mas naquela época já se sabia que ele não permaneceria na função agora em 2020. Foram cogitados os nomes de Luiz Fernando Vampiro e também de Valdir Cobalcini, ambos do MDB, só que ambos declinaram por uma situação envolvendo o partido, e agora a deputada Paulinha aceitou o convite, porém enfrenta resistências dentro do PDT, o seu partido, que não reagiu bem à indicação. No entanto, ela afirmou, por meio de suas redes sociais e também veiculado aí pela imprensa e também por meio de discurso na tribuna da Assembleia, de que ela quer e vai assumir essa função.
Bom, e a gente ouviu nessa semana a deputada Paulinha do PDT sobre a expectativa da parlamentar de liderar o governo aqui na Assembleia no ano de 2020.
Nosso passo mais árduo é, de fato, afinar o diálogo entre poderes. Eu vejo que o governo ele precisa também ter oportunidades de ecoar, de dar mais voz àquilo que tem sido edificado para o bem de Santa Catarina, mas nós também precisamos ter um modo de levar as demandas que estão reprimidas nas regiões com mais consistência. Então, eu me coloco assim, com toda a humildade nessa condição de ajudar a facilitar esse diálogo, que eu acho que é muito da natureza da mulher, né? Trago para essa liderança alguma doçura e muita vontade de trabalhar pelo bem comum, pela união de todos e todas.
Bom, João, acrescentando ainda essa questão da liderança, que depois de muitos anos haverá uma liderança da oposição aqui na Assembleia. O deputado Ivan Nats, que recentemente trocou o Partido Verde pelo Partido Liberal, o PL, já assumiu, já foi oficializado na liderança da oposição ao governo Carlos Moisés aqui na Assembleia. Ele já está desempenhando essa função.
E além dessa condição de liderança da oposição, o deputado Ivan Nats, que agora está no PL, também assumiu o posto de vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, Ana?
Isso, João. Ele foi escolhido o novo vice-presidente da CCJ na última reunião da comissão, né? Isso aconteceu porque o deputado Milton Obos, do PSD, que ocupava essa posição, não faz mais parte da CCJ. A vaga dele na comissão, que é a vaga do PSD, ficou com o deputado Kennedy Nunes, e se esperava que ele assumisse também a vice-presidência da comissão. Mas na última reunião da CCJ, o deputado Ivan Nats apresentou a sua candidatura, informou sobre um acordo com o deputado Kennedy Nunes, com o PSD, para que ele assumisse então esse posto e que é o segundo na linha de comando dos trabalhos da CCJ, né? Essa comissão que é importante aqui na casa. E teve apoio dos demais parlamentares. O deputado Ivan Nats foi eleito vice-presidente da CCJ e o que que isso representa, né? É uma comissão importante, onde são analisadas praticamente todas as matérias que tramitam na Assembleia. É o primeiro filtro que se faz nessas propostas legislativas, onde se analisa a constitucionalidade, a legalidade das proposições e se seguem ou não tramitando na casa. Na ausência do presidente da CCJ, seja em uma reunião ou por um período maior, no caso de uma licença parlamentar, é o vice-presidente que assume o comando dos trabalhos dessa comissão.
E com relação à questão da governabilidade, para o governo pode ser preocupante que o líder da oposição desempenha uma função tão importante dentro de uma comissão importante como é a CCJ.
Pode influenciar na tramitação desses projetos que são encaminhados pelo governo, né? Dá andamento ou não, né? Essa
é uma circunstância que pode trazer mais um desafio para o governo e para a própria nova líder do governo nas tratativas aqui dos projetos do executivo na Assembleia Legislativa. Essa troca na vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça tem a ver com a saída do vice-presidente anterior, que é o deputado Milton Obos, do PSD, que saiu da comissão e também se licenciou do mandato aqui na Assembleia Legislativa. Ele se licenciou por 90 dias e quem assume o lugar no período é um suplente, o deputado Ulisses Gabriel, que é delegado de polícia, que tomou posse nessa quinta-feira, dia 20, aqui na Assembleia Legislativa. Vale lembrar que há uma outra suplente, que também está exercendo mandato nesse momento, a deputada Ana Carolina Martins, do PSDB, de Itajaí, que está no lugar do deputado Vicente Caro Preso, do mesmo partido, que também está licenciado. Bom, e outro destaque dessa última semana foi a decisão da Comissão de Finanças de convocar o secretário da Fazenda, Paulo Eli, para vir aqui na próxima reunião da comissão, no início de março, para defender a proposta que o governo apresentou aqui no parlamento, que pede autorização para que o Estado contrate um empréstimo, um financiamento junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, um financiamento de cerca de R$1,5 bilhão, com o objetivo de quitar um financiamento anterior que foi contratado em 2012 junto ao Bank of America. O governo alega que essa operação pode reduzir o desembolso que o Estado tem para a quitação dessas dívidas, já que o novo empréstimo teria encargos menores. No entanto, há uma contestação por parte de vários deputados que entendem que, à medida que o governo contrata um outro empréstimo com um prazo maior, o governo catarinense poderia ficar mais tempo exposto à variação do dólar. Afinal, as cotas, as prestações, as parcelas para o pagamento desses empréstimos são fixadas em dólar e a partir da variação da moeda norte-americana é que se sabe o valor que o governo catarinense tem que pagar para quitar esses financiamentos. Então, a deputada Lucine Carminati, do PT, sugeriu essa convocação do secretário Paulo Eli para que ele venha aqui explicar as motivações do governo e também outra preocupação da deputada Luciane Carminati, que também foi manifestada por outros deputados, é que se o governo alega que vai economizar recursos com essa troca de financiamento, com essa operação, onde que o governo pretende aplicar esse recurso adicional que seria garantido pela mudança de financiamento, a troca do Bank of America pelo BIRD. Muito bem, o segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa, a gente fala da proposta que prevê a possibilidade de o condutor solicitar a entrega da CNH em casa, em Santa Catarina. Muito bem, a gente sempre destaca aqui os debates que acontecem no plenário, nas comissões e também nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Nessa última semana, entre os nossos seguidores, um dos temas mais debatidos foi uma proposta que cria, ou que tem o objetivo de criar, uma nova conveniência para os motoristas catarinenses. Que projeto é esse, Marcelo?
É um projeto de lei de número 1/2020, de autoria do deputado Altair Silva, do PP. Por coincidência, o primeiro projeto que deu entrada em tramitação esse ano aqui na Assembleia, que quer fazer com que os documentos que são emitidos pelo DETRAN, como a Carteira Nacional de Habilitação, o documento do carro, que esses documentos possam ser encaminhados ao interessado direto em sua residência, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 17,28. Atualmente, quem vai renovar a CNH ou tirar a primeira CNH ou mesmo paga o licenciamento do carro e precisa do documento, tem que ir até o DETRAN para retirar o documento. O objetivo da lei é fazer com que a pessoa que pede a emissão do documento possa recebê-lo em casa e não mais precise se deslocar ao DETRAN. É um projeto que está iniciando a tramitação na casa, tem que passar por 3 comissões antes de chegar no plenário.
Nos perfis, nas redes sociais, essa proposta levou a dezenas de comentários dos nossos seguidores. Muita gente elogia essa proposta, mas pondera que o governo, a proposição, já poderia prever algo mais avançado tecnologicamente, com apenas a previsão de documentos digitais. Muitas pessoas alegam que já há tecnologia suficiente hoje disponível para que se autentique, para que esse documento possa ser apenas digital. Alguns sugerem que se pudesse imprimir em casa e outras pessoas contestam a proposta, reclamam do fato de prever mais uma taxa sendo cobrada. Esses seguidores alegam que as outras taxas já existentes no Detran catarinense, mais os impostos estaduais, já seriam suficientes para custear esse envio, tanto da carteira de motorista como do documento do carro, para os condutores aqui em Santa Catarina. Essa postagem sobre essa proposta foi feita na segunda-feira, dia 17 de fevereiro, nas nossas redes sociais. Quem quiser pode acessar e fazer a sua manifestação sobre essa proposição. Outra proposta que é tema de postagem nos perfis da Assembleia nas redes sociais é um projeto de lei do deputado Kennedy Nunes, também um projeto apresentado agora no começo do ano, o projeto de lei número 13 de 2020, que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte no transporte coletivo intermunicipal, principalmente em ônibus aqui em Santa Catarina. A proposta prevê algumas regras, como, por exemplo, que esse animal deve ter no máximo 10 quilos e também veda a possibilidade da empresa de transporte cobrar um valor adicional da passagem para o transporte desse animal, a não ser que a caixa utilizada ou o animal acabe ocupando um outro assento, aí a empresa ficaria autorizada a fazer essa cobrança. Ela também prevê horários em que isso não poderia acontecer, mas essa proposta, a exemplo do projeto da carteira de motorista, está no começo da tramitação, mas quem quiser já pode acessar os nossos perfis nas redes sociais para fazer a sua manifestação sobre essa proposta. Questões que envolvem animais de estimação sempre tem muita repercussão, muita polêmica nas redes sociais, na internet. Nós estamos no Facebook, no facebook.com/AssembleiaSC, e também no Instagram e no Twitter, no @AssembleiaSC.
Quem quiser receber também pelo WhatsApp sobre propostas, projetos que estão sendo discutidos aqui na Assembleia Legislativa, pode mandar a mensagem sim para o número 48996011127.
Bom, e para a gente encerrar, vale lembrar de um projeto de lei que nós mencionamos alguns programas atrás, que previa a isenção total ou fim da cobrança de taxa para o vestibular da UDESC aqui em Santa Catarina. Essa proposta estava sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça, mas acabou sendo rejeitada nessa semana, né, Nara?
Isso, esse projeto de lei tinha um parecer favorável do deputado Maurício Skudlark, do PL, que era o relator da matéria na CCJ. Mas na última reunião da comissão, o deputado João Amin, do PP, apresentou um voto vista divergente, ou seja, um voto contrário. Ele argumentou que tanto a Secretaria da Fazenda quanto a Secretaria de Educação, consultadas no processo de análise do texto, foram contrárias à proposta. Porque, de acordo com a Secretaria da Fazenda, se trata de renúncia de receita, e a Secretaria da Educação argumentou que a medida interfere em competência exclusiva da instituição de ensino e na organização administrativa do Poder Executivo. A UDESC também se manifestou contrária. Argumenta que a taxa cobrada é destinada para cobrir os custos de realização das provas, pagamento de fiscais, elaboração de questões, impressão de provas, segurança, enfim, uma série de despesas, e que, por isso, essa taxa é importante. Apoiado, então, nos posicionamentos dessas instituições, o deputado João Amin fez um voto pela rejeição do PL. O deputado Ivan Nats também defendeu o arquivamento da matéria, apoiado principalmente no argumento de que a medida geraria renúncia de receita e isso extrapola a competência do Poder Legislativo, né? O deputado Skudlark, que era o relator, disse que manteria sua posição favorável à isenção da taxa, porque, segundo ele, a medida beneficiaria jovens estudantes de baixa renda. Bom, como de acordo com o regimento interno da Assembleia, o voto do relator tem precedência na comissão, o presidente da CCJ, deputado Romildo Titon, colocou em votação o parecer do deputado Maurício Skudlark, que foi derrubado. 5 deputados foram contrários. Dessa forma, então, passou a prevalecer o voto do deputado João Amin e o PL foi rejeitado.
E era isso, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as semanas nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Nós voltamos no dia 6 de março nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!